Educação, cultura, comunicação, entrevistas, debates e comentários, curiosidade, histórias e muita música. Está entrando no ar o programa Conexão Brasil-Portugal. Olá, rádio ouvintes internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco e falo desde o Brasil. Você acompanha agora mais uma edição do programa Conexão Brasil-Portugal. Brasil e Portugal se encontram na Rádio Freguesia de Belém.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente de Deus.
Brasileiros e portugueses falam a mesma língua, mas num jogo de futebol, quanta diferença! Goleiro no Brasil é o guarda-redes em Portugal. Trave é poste e tiro de meta, pontapé de baliza. Ouvir pelo rádio a transmissão de uma partida de futebol em Portugal ou no Brasil, ou uma simples entrevista de um jogador português ou brasileiro, ou mesmo noticiário esportivo, deixa qualquer brasileiro ou português confuso. A procura quase de um intérprete. Na bem-sucedida finalização de uma jogada, o grito em Portugal é por golo. E se por azar ou incompetência ele for contra, é autogolo. No Brasil falamos gol ou gol contra. No Brasil, uma partida de futebol é disputada no gramado. Em Portugal, no relvado. Os chamados torcedores no Brasil, em Portugal são os adeptos. Quem marca o impedimento é o fiscal de linha. No Brasil chamamos bandeirinha. O futebol é uma paixão do brasileiro e também uma paixão do português. Nisso concordamos. No entanto, utilizamos expressões e termos muito diferentes para compreendermos o que está acontecendo entre as quatro linhas. Quando comparamos os termos utilizados no esporte mais popular no Brasil e em Portugal, encontramos muitas diferenças. O futebol é um campo vasto para os estudantes de linguística. Os relatos desta modalidade são uma fonte inesgotável de gírias, frases feitas, expressões criativas ou inventadas. Abel Fernandes, hoje treinador do Palmeiras, e Jorge Jesus, hoje no Benfica, mas que foi treinador do Flamengo, tiveram de ter algumas aulinhas com a boleiragem para se adaptar ao futebol brasileiro. Afinal de contas, no Brasil, não é possível mandar a equipa para o balneário, sem mais nem menos. Mas mandar o time para o vestiário. Além disso, no Brasil, os torcedores acompanham a partida na arquibancada. Em Portugal, os adeptos torcem para a sua equipa na bancada. Cada time no Brasil veste uma camiseta. A equipa em Portugal identifica-se pela camisola. O guarda-redes português é o responsável por evitar o golo. No Brasil, o responsável por evitar o gol é o goleiro. Quando Cristiano Ronaldo, o avançado do selecionado português, chutou no poste, os adeptos ficaram decepcionados. No Brasil, os torcedores ficam decepcionados quando o atacante brasileiro Neymar acerta a bola na trave. Na gíria do futebol brasileiro, existe a expressão jogar uma bola redonda, que significa jogar muito bem. Em Portugal, a expressão a bola é redonda é usada para uma advertência na véspera do jogo. A bola é redonda tem o significado de advertir, dizendo-se que tudo pode acontecer, pois a bola é redonda. E rola igualmente para os dois times que se confrontam. Qualquer um dos times pode vencer. A bola é redonda, sabes? Corresponde no Brasil a o vento que venta lá, venta cá. O apanha-bolas, em Portugal, corresponde ao termo gandula aqui no Brasil. Posições e jogadores no relvado são um capítulo à parte nesta complicada tentativa de entender quem é quem dentro de campo, quando os narradores são portugueses ou brasileiros. O defesa central é o zagueiro no Brasil. No meio-campo, temos o meio-campista, o médio e o meia. Dependendo do esquema tático, o treinador escala o ponta de lança e o centroavante, ou avançado. O que resta a nós brasileiros é esperar por uma caneta do Richarlison em Cristiano Ronaldo. E se for no Português e Portugal, esperaremos uma cueca. Vamos torcer para que, mesmo que haja vencedores, ninguém saia magoado. Ou, se o jogo for no Brasil, machucado. Esse é o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Falamos sobre algumas curiosidades e diferenças do português brasileiro e o português de Portugal em relação às expressões utilizadas no esporte, que é uma paixão nacional no Brasil e em Portugal. Para encerrarmos esta primeira parte do programa Conexão Brasil-Portugal, vamos ouvir a música do Skank, É Uma Partida de Futebol. A banda de rock brasileira Skank gravou esta música em 1996. É considerada um hino ao futebol. E já já voltamos com mais conteúdo para você. Continue nos acompanhando.
O futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular.
Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro.
Atirou, é gol.
Gol! Vitória no estádio é um estandarte. Lona pendurada na parede do quarto, o vivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar.
Tudo é na loucura, chama até o terror.
A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar do saque, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol.
Terminado no Mineirão. 1-1 para cada ação. A reportagem volante Roberto Arturo Balai.
Aqui o gigante do clube, eleito pelo comentarista oficial do país.
Você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. A rádio que tem a voz da freguesia.
Paia Tupari, canta povo, canto tronco tupi.
Voltamos com a segunda parte do programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Se você perguntar a qualquer estrangeiro a respeito do Brasil, A primeira coisa que pode lhe vir à cabeça é provavelmente a Amazônia. A Amazônia é o bioma brasileiro mais famoso e mais extenso do mundo. Ocupa quase metade do território do país e abriga uma variedade impressionante de seres vivos. Pesquisadores calculam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Nem todas ainda foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Se esta informação sobre a fauna amazônica já deixou você de queixo caído, continue a acompanhar o programa Conexão Brasil-Portugal, que a partir de agora vamos falar da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um verdadeiro tesouro em biodiversidade. Uma em cada 10 espécies conhecidas vive na Amazônia. Estima-se que podem existir mais de 1000 espécies diferentes em cada quilômetro quadrado amazônico. Em se tratando de espécies vegetais, este número pode chegar a 50 mil, o que daria 20% do número de plantas do mundo. A floresta amazônica inclui uma área territorial de 9 nações da América do Sul. São 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 5 milhões são só de floresta tropical. A Amazônia é associada ao Brasil porque no Brasil está bem mais da metade da sua área. A Amazônia é recortada por centenas de rios. São mais de 1000 afluentes. Os rios por lá possuem cores diferentes por causa das substâncias e nutrientes encontrados nas suas composições. Os rios de água preta, por exemplo, são ricos em ácidos úmicos e fúlvicos, resultado da decomposição do húmus no solo. É o caso do Rio Negro. Já os rios de águas claras contêm poucos ácidos e nascem dos escudos cristalinos, por exemplo, o Rio Tapajós. Os rios de águas barrentas provêm de regiões montanhosas que proporcionam esta coloração. O rio Amazonas está nesta categoria. Se a Amazônia fosse um país, com seus 5.500 quilômetros quadrados, ela seria o sétimo maior do mundo. Você já ouviu falar que a floresta amazônica recebe a areia do deserto do Saara? E ficou se perguntando se isso não seria uma fake news? Pois bem, pode acreditar que é verdade. As areias viajam até o Brasil por meio dos ventos e levam para a floresta minerais que fertilizam o solo. A Amazônia é cortada pelo Rio Amazonas, o maior rio em volume de água do mundo. Na foz, ele produz 100 milhões de litros d'água por segundo. O rio e a Amazônia possuem cerca de 10 milhões de anos. E há pouco, cientistas descobriram que existe um rio subterrâneo embaixo do rio Amazonas, que está a 4 mil metros de profundidade e conta com 6 mil quilômetros de extensão. A Amazônia faz uma contribuição significativa para retirar o dióxido de carbono da atmosfera, o que não chega a ser um par de pulmões, mas sim algo que se assemelha a um ar-condicionado gigante que resfria o planeta. O folclore faz parte do imaginário do brasileiro. Muitas histórias são contadas por avós, professores, sobre mula sem cabeça, menina que se apaixona por boto, ou um moço travesso com os pés para trás, ou de um outro moço também travesso que pula com um pé só. Pois são histórias e lendas que nascem na Amazônia. A lenda do boto cor-de-rosa conta a história de um boto que vive nos rios da Amazônia e nas primeiras horas da noite se transforma num lindo jovem que seduz as jovens solteiras. O boto conduz seus encontros para o fundo do rio, onde engravida as moças. Quando as jovens engravidam e não tinham compromisso com nenhum homem, era comum dizer que o bebê era filho do boto. Outra lenda da Amazônia é a lenda do Currupira, que narra a história de uma entidade que protege a fauna e a flora da floresta. O Currupira é conhecido por ter os pés voltados para trás e vingar a floresta dos destruidores. Que ele volte a aparecer para proteger a grandiosa Amazônia. Já as lendas com figuras femininas também são comuns. Tem aquela da sereia Yara, que atrai os homens pelo seu canto e pela sua beleza. E a lenda da Vitória Régia. A lua era um deus que namorava índias. Uma delas, a jovem guerreira Nayá, se apaixona pela lua. E numa noite, vendo a lua refletida nas águas, se aproxima demais do lago e morre afogada. Comovido pela situação, o deus Lua transforma a jovem na flor Vitória Régia, que sobrevive sob as águas. Por falar na Vitória Régia, ela é uma planta típica da região amazônica e é uma das maiores plantas aquáticas do mundo, sendo que uma única folha pode chegar a um diâmetro de até 33 centímetros.
Eu sou um índio guerreiro, sou também feiticeiro, mas eu não quero guerra, quero a paz na terra, a selva pra caçar e o rio pra pescar. Eu sou um índio, pense nisso seu branco, já tiraste o encanto do esplendor da floresta.
Grande parte dos índios brasileiros vivem na Amazônia. Popularmente conhecidos como índios, a população nativa da região, originária do Brasil, se distribui ao longo da floresta. São povos que possuem tradições, mitos e valores diferentes uns dos outros. Índio não é tudo igual. Algumas das etnias mais encontradas na Amazônia são os povos Ticuna, Guarani Kaiowá, Yanomami, Sateré Mauê, Munduruku e Mura. Nos últimos anos, os povos indígenas que vivem na Amazônia têm sofrido muito com o avanço da mineração ilegal na região, com as sucessivas queimadas que destroem parte da floresta e com a invasão de grileiros que se apropriam das terras da Amazônia
para transformá-la em pasto para a criação de gado ou em lavouras para a monocultura. Pesquisadores afirmam que muitos povos indígenas que ocupam o território amazônico já vivem na floresta há mais de 5 mil anos. Muitas descobertas de cientistas fornecem evidências de que o uso da floresta tropical pela população indígena durante todo este período foi sustentável, não causando perdas ou distúrbios detectáveis de espécies ao longo desses milênios. Ao contrário do que acontece em muitas regiões onde o não-índio começa a ocupar a floresta. Movidos pela ganância e em busca de lucro, desrespeitam a floresta e a sua biodiversidade.
Pra manter minha nação, não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver.
Antes de encerrarmos esta nossa viagem pela Amazônia, não podemos deixar de fazer um alerta. Não é só para o Brasil, mas também para o mundo. O desmatamento, seja para a exploração da madeira ou para a criação de gado, e a exploração ilegal de minérios, são hoje as principais ameaças à Amazônia. E tem como consequência a extinção de várias espécies animais e vegetais e, em muitos casos, resultando no desequilíbrio ambiental não só no Brasil, mas com problemas que atingem o mundo inteiro. A cada ano, estão sendo destruídos milhares de quilômetros quadrados de florestas. Infelizmente, um levantamento do Instituto Imazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento neste ano de 2021 dos últimos 10 anos. É muito importante que o mundo conheça um pouco mais sobre a Amazônia brasileira, para que se engaje também em sua preservação. Não deixemos este bioma morrer. Não deixemos esta diversidade de fauna e flora desaparecer. É essencial proteger a Amazônia para que ela continue nos protegendo. E chegamos ao fim de mais um programa Conexão Brasil-Portugal aqui na Rádio Freguesia de Belém. Gostou? Para sugestões, críticas, comentários, entre em contato conosco pelo site da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco, estive na produção e apresentação deste programa. Obrigado pela tua audiência. E nos encontramos na próxima semana. Falamos neste programa sobre a Amazônia, patrimônio da humanidade que está ameaçada, vítima do apetite voraz de grileiros, madeireiros, garimpeiros e invasores, e fragilizada por ações e discursos de governantes omissos e irresponsáveis. Este é um alerta para o mundo. A Amazônia corre perigo. Para encerrarmos esse programa Conexão Brasil-Portugal, vamos ouvir a Canção para a Amazônia. Dois dos maiores artistas brasileiros, o cantor e compositor Nando Reis e o compositor-letrista Carlos Renó, criaram esse manifesto poético-musical em defesa da maior floresta tropical do mundo. Esta música tem grandes nomes da música nacional brasileira de vários estilos e gerações. Todos eles convocam você também para ser parte da proteção de um patrimônio mundial tão único e especial, a Amazônia. Um grande abraço deste amigo de vocês, Ricardo Coco, do outro lado do Oceano Atlântico. E continue a acompanhar a programação da Rádio Freguesia de Belém, no aconchego do Tejo, a voz da freguesia.
Ah! casa que qualquer minério, tragada pela mata que transpira, a água que evapora, sobe e vira, de veio subterrâneo a rio aéreo.
Mais volumosos do que o Amazonas, os rios voadores distribuem seus límpidos vapores que afluem aos centros do chegando noutras zonas.
Então como é que na floresta mais chuvosa o fogo avança e ardendo em chamas nela queima de futuro uma esperança?
Amazônia, não mais um mandatário que intencione. Amazônia, nem mais um empresário que ambicione.
Salve-se a selva, não se salva o mundo, pra não torná-los um inferno.